Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Espero que todos tenham gozado um bom período de férias. O senhor Presidente não pode estar presente hoje, está em missão na sua Assembleia Municipal, pediu-me para o substituir. Ponto 1, o expediente foi distribuído. Ponto 2, aprovação das atas 60, 63 e anexo. Ata número 60, algum senhor deputado tem alguma observação? Não vejo. Vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 63. Item. Alguma observação a fazer? Não. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O anexo é o quê? O anexo é uma informação relativamente a uma audiência de férias da Cultura e Interesse do Chute.
Será que não tem votado?
Era conhecida.
Mas era de... Ah, este anexo diz respeito à audiência com os vereadores da cultura das diversas câmaras municipais que ocorreu no dia 3 de julho, só para dar conhecimento, isto não é votado. O ponto 3, calendarização das atividades da Comissão para a 2ª Sessão Legislativa. A conversa que tive com o Sr. Presidente, a ideia era que se... Portanto, nós temos o plano de atividades para o nosso mandato, era que se discutisse as atividades que queremos desenvolver nesta 2ª Sessão Legislativa e que os senhores deputados pudessem apresentar sugestões. Naturalmente não vamos discutir isto hoje, vamos dar até à próxima reunião que os senhores, se assim o entenderem, que os senhores deputados possam sugerir dentro daquilo que está previsto no nosso plano de atividades, ou se quiserem já dar alguma sugestão hoje, mas a ideia era que até à próxima reunião sugerissem questões concretas e na próxima reunião seria agendado de novo este ponto para aí sim delinearmos as atividades a desenvolver. Estão de acordo? Muito bem. Então passamos ao ponto 4, apreciação de parecer do projeto de lei número 265 do PCP, que suspende os aumentos de rendas das habitações sociais. O relator é o Jorge Paulo Oliveira, a quem eu passava de imediato a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Espero que tenham também gozado umas boas e merecidas férias. O projeto de lei da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sou epígrafe, suspendo os aumentos das rendas das habitações sociais, tem por objetivo a declaração da suspensão pelo prazo de 2 anos dos aumentos das rendas das habitações sociais propriedade do Estado, seus organismos autónomos, ou institutos públicos, bem como os aumentos das rendas das habitações sociais que foram adquiridas ou promovidas pelos municípios ou outras instituições, neste caso com participações a fundo perdido por parte do Estado. Segundo os proponentes, esta iniciativa é fundamentada no facto, na sua opinião, o Decreto-Lei 166/93, que define os critérios para o cálculo da renda apoiada, estar desfasada da realidade económica e social do país e se revelar injusto face ao rendimento líquido disponível por parte das famílias arrendatárias desses imóveis, e daí resultando valores de renda incomportáveis para muitos desses agregados familiares, sobretudo os mais carenciados. O parlamentar do Partido Comunista Português chama à coação a aprovação por parte da Assembleia da República da Resolução número 152/2001, a qual recomendava ao Governo que procedesse uma reavaliação do atual regime de renda apoiada aplicada ao nível nacional, segundo um princípio da igualdade e justiça social, e ainda que fosse previsto nos casos em que a aplicação desse regime de renda se traduzisse em aumentos substanciais para as famílias, a existência de um mecanismo de aplicação gradual. O Partido Comunista alerta e recorda que passaram 9 meses sem que esse regime fosse revisto, a razão pela qual entendem que urge uma suspensão desta medida. Não existem iniciativas pendentes sobre esta mesma matéria. Não foram promovidas quaisquer consultas. Devo dizer que, em minha opinião, e em face do disposto do artigo 141 do Regimento da Assembleia da República, no qual se diz que a Comissão Parlamentar Competente deve promover a consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias, sempre que se trate de projetos ou propostas de lei respeitantes autarquias locais ou outras iniciativas que o justifiquem. Com o devido respeito por opinião contrária, entendo que, não obstante, não estamos perante uma consulta obrigatória, já que esta matéria não é da única e exclusiva responsabilidade, ou não é dirigido única e exclusivamente às autarquias. Na minha opinião, entendo que, considerando que 80,3% do parque público de habitação social, e repito, 80,3% do parque público de habitação social é total ou parcialmente propriedade dos municípios, e que este parque público de habitação social, promovido pelos municípios, é, na larga maioria dos casos, apoiado a fundo perdido pelo Estado. E os dados que eu me estou a socorrer, eu sei que são antigos, são de 2009, mas são aqueles que eu disponho. Eu julgo que o que faria todo o sentido e que se justificaria ter promovido uma consulta facultativa. Mas essa é a minha opinião. Eu sei que também que não coloquei esta opinião na opinião do deputado autor do parecer, porque se trata de uma interpretação jurídica e não, portanto, de uma opinião política sobre o diploma em si mesmo. E a razão pela qual não está incluído na opinião do deputado autor do parecer, mas está incluído na própria epígrafe, quando se refere às consultas obrigatórias ou facultativas. O documento, a iniciativa do Partido Comunista Português, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Naturalmente que os partidos, reservando os grupos parlamentares, se assim o quiserem, as suas posições para o efeito e para esse debate. De qualquer das modas, e se me permitir, Sr. Presidente, eu gostaria de dar duas pequenas três notas sobre esta iniciativa. A primeira para dizer que o PSD naturalmente comunga e continua a comungar da opinião de que é de facto necessário proceder a uma reavaliação do atual regime da renda apoiada, tudo no sentido de se obter uma maior justiça social e com dar-se cumprimento ao princípio da igualdade. Entendemos também que, mais do que uma revisão do regime de renda apoiada, será, em nossa opinião, talvez preferível avançar para uma criação de um regime jurídico próprio para todas as questões da habitação social e não única e exclusivamente para as questões da renda social. Quanto à matéria em concreto, julgamos nós que, não obstante aquilo que referi da necessidade de uma revisão de regime de renda apoiada, este projeto é, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, uma solução algo imponderada, algo irrefletida. Eu não quero ferir com as minhas palavras, mas penso que não é a solução ideal, não é a solução necessária e pode conduzir, inclusivamente, a situações de injustiça, por outro lado. Por três ordens de razões. A primeira porque porque esquece que o aumento das rendas, nos casos em que tal deva ocorrer, isto é, nos casos em que o enquadramento jurídico atual diz que deve haver um aumento da renda, mas para além desse regime legal, naqueles casos em que é moral e eticamente aceitável, é defensável, é exigível que esse aumento de rendas se proceda, e eu estou-me a referir aos pontos de vista moral e ético, com este projeto de lei, obviamente que não seria possível. E o que é que isto significaria? Significaria que agregados familiares colocados em situações que, do ponto de vista ético, lhe é exigível esse aumento, com a sua suspensão, com a aprovação deste projeto, ela não se faria. E isto significaria o quê? Significaria que nós estaríamos a induzir-nos num ato de injustiça social, de gritante injustiça social, sobretudo para aqueles mais carenciados e para aqueles que pagam a renda de acordo com os seus rendimentos. Uma segunda nota para dizer que, não menos importante e é absolutamente secundária esta segunda nota, que este regime a aplicar-se à generalidade da habitação social do país, nomeadamente à dos municípios que se tenham socorrido do apoio do Estado, e é quase na maioria dos casos foi com o apoio do Estado, nós não levamos em linha de conta, ou descuidamos, que este aumento das rendas por parte dos municípios, na maioria dos casos, também está plasmado nos próprios orçamentos das câmaras municipais, dos municípios. E, portanto, ao dizer é proibida esta suspensão pura e simples, O que nós estamos a fazer é impedir que as câmaras obtenham os recursos necessários e financeiros que elas próprias previram nos seus orçamentos. E como tal, e como todos nós sabemos, a componente renda também se dedica, em parte, a custear, em parte, e em parte, a custear, em parte, a boa, aquilo que nós gostaríamos que fosse, a boa manutenção e conservação dos próprios bairros sociais. E por isso eu penso que esta medida não resolve o problema, embora chame a atenção e volte a realçar da necessidade da revisão deste regime. Mas não é, do nosso ponto de vista, a melhor solução e conduz, do nosso ponto de vista, a soluções de injustiça social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta apresentação exaustiva. Vamos pôr à discussão este parecer. Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo parecer que elaborou, que nas suas componentes é bastante rigoroso na apresentação daquilo que é a proposta do PCP. Relativamente aos considerandos e à opinião pessoal, obviamente divergimos, mas já lá vamos. Relativamente à questão prévia que levantou da possibilidade de se ouvir à Associação Nacional de Municípios, à Associação Nacional de Freguesias, obviamente, como disse, e está correto, não é obrigatória essa consulta, no entanto, também não é proibida por lei, e se esta Comissão entender que seria necessário ouvir estas duas entidades, da parte do PCP não haverá qualquer objeção. Agora, relativamente às questões que levantou, que transmite a sua opinião pessoal sobre este assunto, permita-nos discordar. Porque o que se passa aqui não é a implementação ou a proposta de implementação de um regime jurídico para a renda apoiada, é apenas a proposta de suspensão temporária da aplicação do atual regime, que todas as forças políticas, a certa altura, há um ano atrás, quando discutimos esta questão, consideraram que tinham critérios que estavam desadequados, são critérios que já há 20 anos desadequados, que não se aplicam à realidade económica e social atual do país, e essa proposta foi, o projeto de resolução foi aprovado, agora já há um ano, não nove meses na altura em que foi apresentado o projeto, um ano. O Governo tarda em apresentar uma proposta de revisão no sentido em que a Assembleia propunha, e o sentido que a Assembleia propunha era segundo um princípio de igualdade e justiça social. E, nesse sentido, como tarda esta revisão, o que está a acontecer é que, por todo o país, a nível da administração central ou local, estão a ser atualizadas as rendas com base num regime com 20 anos de idade e que todas as forças políticas, com menor ênfase, a determinada altura consideraram que já estava desadequado. Portanto, a nossa proposta não é, com este projeto de lei, não é um novo regime jurídico, é apenas a suspensão temporária da atualização das rendas, com base num projeto desatualizado, até que o Governo legisle sobre esta matéria de acordo com aquilo que foi a recomendação da Assembleia da República, e pensamos que o Governo não deixará de, digamos, implementar esta recomendação da Assembleia da República. Portanto, apenas se trata disto. Refere às injustiças. Bem, injustiça social surge quando assistimos por todo o país aumentos de rendas com base em critérios que até o PSD, na discussão há um ano atrás, temos consideraram que já estavam desadequados e injustos. Portanto, temos aumentos com base em critérios injustos. Portanto, a nossa proposta com este projeto de lei visa pura e simplesmente suspender temporariamente a aplicação deste regime, dando tempo até que o Governo legisle sobre esta matéria, atualizando este regime de renda apoiada, com critérios que sejam considerados e mais justos e adequados à realidade social e económica nacional. Portanto, é apenas isto, daí discordarmos da opinião pessoal que transmitiu. Relativamente ao parecer em si, às suas conclusões, até à exposição inicial, à introdução, consideramos que está rigoroso e conciso, reflete aquilo que é a posição do PCP expressa neste projeto de lei, portanto, não temos nada a objetar a este relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, também por agradecer ao deputado João Paulo Oliveira o relatório que fez. E tenho apenas duas notas, não vou aqui entrar neste momento na discussão da substância da proposta do projeto do PC, nem na opinião do deputado relator, mas parece-me que era importante para esta Comissão, na opinião do Partido Socialista, que, e até sendo consequente naquilo que é dito no próprio relatório, quando no ponto 5 diz que propõe, ou pelo menos que se devia ouvir a Associação Nacional de Municípios, eu acho que se podia perfeitamente passar isso para as conclusões, e ao aprovar as conclusões desta comissão, ficava salvaguardado desde logo a audição da Associação Nacional de Municípios, para ser consequente, inclusive, com a sugestão do Sr. Deputado. Agora, parece-me que é importante ouvir a Associação Nacional de Municípios e, principalmente, é fundamental, na minha opinião, ouvir a Câmara Municipal de Lisboa e do Porto. Porque são as duas principais câmaras em termos de habitação social e que têm esta problemática e que é bom ouvir a opinião, pelo menos destes dois presidentes de Câmara, para que podemos também aqui aperfeiçoarmos aquilo que são as soluções que todos nós já reconhecemos que é preciso alterar o regime da renda apoiada. É uma matéria extremamente sensível, extremamente delicada também a forma como deve ser resolvido, mas aqui é preciso também ouvir aquilo que é a opinião dos autarcas em relação a isto e principalmente aqueles que mais atingidos são por qualquer alteração que nós façamos em termos legislativos nesta matéria. E, portanto, ficam aqui uma sugestão, que haja aqui uma transposição para as conclusões, que assim fica já, quando aprovamos as conclusões do relatório, fica já salvaguardado que a própria Comissão entende que deve-se proceder essa audição, apesar dela ser facultativa, e acho que devíamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e o Sr. Presidente da Câmara do Porto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, a palavra.
Sr. Presidente, para além de acompanhar genericamente esta iniciativa do PCP, dizer o seguinte, creio que há aqui uma oportunidade para que se demonstre que o projeto de resolução que foi aprovado há cerca de um ano não foi uma manobra evasiva em relação a iniciativas que visavam logo naquele momento alterar estes regimes de renda e dando um tempo absolutamente indeterminado ao Governo para que não venha a haver tão cedo qualquer alteração substancial e benéfica para uma situação não só de falta de equidade, mas também de absurdos critérios para elevação de rendas. E, portanto, tem agora aqui a maioria uma oportunidade, independentemente da opinião do Sr. Deputado Relator que cumprimento, uma oportunidade para se demarcar de qualquer coisa que pode vir a ser entendida como uma mera manobra evasiva a resolução que foi aprovada. E, em segundo lugar, chamar a atenção de que, na minha ótica, não há qualquer invasão das competências das autarquias locais. Não é a pré-determinação orçamental, como se sabe, condiciona, inclusivamente, a alteração que, em sede própria, a Assembleia da República, mexe em regimes jurídicos. Mal seria assim, porque todos os orçamentos seriam vacas sagradas e isso não acontece desse modo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Há aqui uma sugestão concreta, Sr. Deputado Pedro Formosa, de passar esta sugestão da audição da Associação Nacional de Municípios para as conclusões. Eu não sei se o deputado autor do relatório tem alguma coisa a dizer.
Sr. Presidente, de que estamos, naturalmente que eu defendo esta audição, ou melhor dizendo, defendo que esta consulta devia ter sido promovida. Isso correndo do artigo 141, em que diz que compete à Comissão, naturalmente, se disse, faz ou não essa audição. Agora, só a minha única dúvida neste momento é esta. É uma audição ou uma consulta por escrito? Ou seja, como aquela do vamos escolher um parecer à Associação Nacional de Municípios ou vamos proceder a uma audição da Associação Nacional de Municípios? E a audição é, porque se for uma audição, certamente não, presumo eu, que não será sobre a proposta de lei única e exclusivamente sobre a suspensão. Não sei se me estou a fazer entender, Sr. Presidente.
Eu falei em audição, utilizei mal a palavra.
A dúvida que eu coloquei é esta.
É a consulta facultativa.
A consulta traduz-se num pedido de parecer ou traduz-se numa audição. Ponto número 2. Se se tratar de uma audição à Associação Nacional de Municípios Portugueses, ela versará única e exclusivamente sobre o objeto concreto e específico do projeto de lei do Partido Comunista ou será mais abrangente sobre a matéria relativa à reavaliação do atual regime de renda apoiada? Eu peço desculpa, mas a pergunta tem que ser mesmo esta.
Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Pois, em nossa opinião, como dissemos, não temos nenhuma objeção a que se faça uma consulta a estas duas entidades, mas entendemos que deve ser a forma de uma consulta sobre a proposta concreta que está aqui em discussão, sem prejuízo que a Comissão possa, se o entender, decidir promover audições com caráter mais vasto sobre a temática que foi referida aqui pelo Sr. Deputado. Mas entendemos que devem ser duas coisas separadas. Porquê? Entendemos que esta consulta deve ser efetivada, deve ser feita de forma célere, porque toda a ideia deste projeto de resolução, deste projeto de lei, é a urgência na suspensão deste regime até que o Governo apresente a sua iniciativa no cumprimento daquilo que é a resolução da Assembleia da República. Se se juntassem estas duas coisas e tornasse num âmbito mais largo, provavelmente iria atrasar bastante o processo e perdia-se aquilo que é, digamos, a urgência deste projeto de lei. Portanto, não temos nenhuma objeção, mas entendemos que deve promover a consulta estritamente sobre o objeto deste projeto, podendo a Comissão deliberar fazer uma audição mais vasta. E aproveitava que estava no uso da palavra, só para chamar a atenção de uma pequena gralha que foi até tratada pelo Sr. Deputado Altino Bessa, a projeto de resolução que refere na página 4, não é da Assembleia, não é de 2001, é de 2011, que resultou da discussão no ano passado. Apenas uma correção à gralha, mas que por uma clareza do texto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, parece-me que há unanimidade na consulta facultativa à Associação Nacional de Municípios. Eu é que utilizei erradamente a palavra audição e peço desculpa que não está, obviamente, em causa. Portanto, ou nós aprovamos o parecer como está e esta Comissão decide fazer essa consulta à Associação Nacional de Municípios, ou, de facto, o Sr. Deputado passa para as conclusões e automaticamente, ao aprovarmos o parecer, como disse o Sr. Deputado, estamos a aprovar essa consulta. Resta uma questão que o Sr. Deputado Pedro Farmoso também sugeriu. Resta ainda a questão que o Sr. Deputado sugeriu das câmaras de Lisboa e Porto, mas podemos votar isso em separado, não é?
Sr. Presidente, não há, naturalmente vamos acolher a sugestão do Partido Socialista no sentido de ser promovida essa consulta à Associação de Municípios Portugueses, vertendo no texto das conclusões, nomeadamente no novo número 4, aquilo que está reproduzido no ponto 5, também no ponto 4 do parecer da exposição.
Muito bem, então penso que...
Não, só a Associação Nacional de Municípios Portugueses, dando nesse sentido cumprimento ao artigo 141 do Regimento.
Muito bem, então vamos pôr o parecer à votação, com esta alteração, passando o que estava no ponto 5 para as conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A consulta à Associação Nacional de Municípios. O Sr. Deputado sugeriu outras consultas, enfim, não sei se... O Sr. Deputado Pedro Farmoso, o que fica aprovado é só a consulta à Associação Nacional de Municípios. Estamos entendidos.
Eu apenas insistia com a Comissão e com os serviços para que este pedido, esta consulta pudesse ser feita o mais célere possível para que o processo pudesse depois avançar, seguindo o processo normal.
Sim, os serviços hoje mesmo farão seguir essa consulta. Passamos ao ponto 5. Não deram entrada iniciativas legislativas europeias. Havia a expectativa que pudessem dar entrada algumas, não deram, portanto não há iniciativas para distribuir. Ponto 6, outros assuntos. Não temos também assunto nenhum especial. Sr. Deputado Performance, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para que se pudesse na próxima reunião, não hoje. Há a questão do pedido de reunião da Junta de Freguesia São Pedro da Cova, que me parecia que era pertinente, visto que na última reunião que nós tivemos foi considerando na altura que não estávamos em condições de deliberar nem tomar nenhuma iniciativa nesse sentido. Eu propunha aqui que na próxima reunião nós pudéssemos, se assim entender, o pedido de audição da Junta de Freguesia São Pedro da Cova pudesse ser aqui discutido no sentido de se é ouvido em sede de comissão, se é ouvido em sede de grupo de trabalho. Tanto mais que há um projeto de resolução que é consensual entre todos nós sobre a matéria que tem a ver com o Pedro da Cova, se calhar justificaria que fosse ouvido em sede de comissão. Mas fica só aqui, é uma espécie de lembrete que eu deixo aqui, Sr. Presidente, que na próxima reunião se clarificasse essa situação, visto que o pedido é anterior às férias e se calhar convinha a gente tomar uma decisão sobre aquilo que pretendemos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será sugerido ao Sr. Presidente que seja agendado para a próxima reunião. Mais algum assunto, Srs. Deputados? Caso contrário, não. Lembro que a próxima reunião será dos 8 dias, dia 18. Entre outros assuntos, há um assunto importante, que é o parecer da Lei de Bases do Ambiente, que já está agendada para discussão em plenário no dia 20. Está terminada a reunião. Muito obrigado a todos.